também exerciam relativamente a isso, diziam só a venda pode sanar as necessidades de capital do banco e, portanto, o acordo que foi conseguido e que está espelhado nos comunicados que na altura o Fundo de Resolução emitiu, dizendo que estão pensadas um conjunto de medidas e oportunamente é lançado o processo de venda, serviam também para de alguma forma, para acalmar a percepção que pudesse existir no público, nos depositantes, nos clientes do novo banco, que estavam sempre a aparecer problemas e não havia uma solução final que pudesse ser apresentada.
Entre 1 de novembro e 15 de janeiro surge o stress test, a retransmissão das obrigações, mas há uma carta escrita pelo Novo Banco, já famosa nesta comissão, sobre a chamada herança do BES, em que identifica 1.060 milhões de euros em imparidades adicionais. E nesta carta, o Conselho de Administração do Novo Banco sugere que o Fundo de Resolução pudesse capitalizar o Novo Banco ou que pudessem fazer mecanismos de otimização do balanço, como, por exemplo, proteção de ativos de imobiliário, créditos problemáticos, exclusões de perímetro, chamado carve-out. E sabemos que estes mecanismos depois viriam, de forma ligeiramente diferente, a ser sugeridos pelos compradores. E certamente que todo este contexto de exiguidade de capital, de falta de medidas de otimização de balança, que José Honório chamou uma mochila cheia de pedras, piorava as condições de venda. E o que lhe pergunto é, porquê que não foi considerada, nesta altura, uma iniciativa desse género, antes do processo de venda reiniciar-se?
Ela considerada foi, só como o senhor deputado sabe, para retirar ativos também é preciso retirar passivos. Para gerar capital tem de haver sempre menos passivos do que ativos, porque senão a medida não é geradora de capital. E, portanto, sempre que se retira um elemento do ativo tem de se fazer uma compensação. Essas medidas o que levavam era uma injeção adicional de fundos públicos que não estava autorizada. Portanto, no cenário ideal, se eu quisesse ter tido um trabalho fácil, senhor deputado, era dizer, chegar lá e dizer assim, o buraco é de quanto? Quanto 1.500? Ponham lá ou então eu vou para casa. Essa era a atitude simples, não é? Ainda para mais, estava eu e a equipa suportados por deliberações que nem sequer eram nossas, nem do Banco de Portugal, eram de autoridades. Só que os trabalhos fáceis ficam para a gente que quer trabalho fácil, não é? Nós o que dissemos é, temos um mandato é para ser, na medida do possível, levado até ao fim, com as condicionantes que o processo exija. E nesse caso, a saída de ativos não era, infelizmente, um caminho que fosse possível.
Agradeço-lhe. Segundo as atas do Conselho de Administração do Banco de Portugal, a 30 de março, o entendimento que partilhavam com a Comissão ainda era de encerrar a venda até 2 de agosto de 2016. E pedia-lhe, se faz favor, para nos precisar quando é que esta expectativa mudou para agosto de 2017.
A expectativa, na verdade, já não era de terminar em agosto de 2016. Eu estou a dizer uma vez mais, substancialmente. Era impossível organizar um processo, fazer due diligence, ter propostas vinculativas e autorizações num espaço de tempo tão curto.
E, portanto, quando é que terá passado para 2017?
Quer dizer, o compromisso é renovado para 2017, julgo que até anterior a essa data, se bem me recordo. Mas havia, de facto, uma pressão grande por parte das autoridades europeias para que a venda se processasse o mais rapidamente possível, coisa que foi conseguida. Isto é, foi no mais curto espaço de tempo possível, face às condicionantes, que o processo de venda decorreu.
E quando é que informaram a Comissão Europeia de que só iriam vender em 2017 e não em 2016?
A Comissão Europeia estava, como eu referi há pouco, por efeito desta governance que nós implementámos, que foi, uma aprendizagem do processo anterior, onde, do que eu consegui perceber, tinha havido menos diálogo com as diversas autoridades. Achei que era preferível, propus isso ao Conselho que deu o acordo, é que pudéssemos fazer essa informação regular, até para que nunca pudesse ser dito que surpresa que não foi vendido numa determinada data. Assim, de alguma forma, estávamos todos alinhados num objetivo. O Governo estava alinhado num objetivo de vender no mais curto espaço de tempo, as autoridades europeias e o próprio Fundo de Resolução e Banco de Portugal.
Decidiram que devia decorrer em simultâneo o procedimento de venda estratégica e o procedimento de venda em mercado. Mas a 6 de junho de 2016, o Conselho de Administração decide apenas pedir propostas vinculativas para o procedimento de venda estratégica, deixando o procedimento de mercado e um potencial investidor âncora sem qualquer novidade até 11 de outubro. Uhum. Porquê?
Porque não houve nenhuma entidade que tivesse naquela altura manifestado interesse em participar num processo de mercado de capitais. Isso tinha duas razões. o trauma decorrente do aumento de capital falhado do BES, que era ainda relativamente recente no mercado. Muitos dos investidores que atuam no mercado tinham sido acionistas do Banco Espírito Santo e, enfim, alguns deles estavam céticos relativamente à possibilidade do novo banco ter viabilidade por si. E, por outro lado, porque havia uma especificidade relativamente ao nível de capital por imposição da legislação americana, de onde, teoricamente, muitos investidores poderiam vir. Ou seja, na prática, o que acontecia é que os auditores nos Estados Unidos obrigavam a que os DTAs, em vez de serem descontados ao longo do tempo, fossem descontados de uma vez e o banco capitalizado de uma vez para o nível final de capital. O que tornava impossível, porque, como sabe, um banco de transição não pode receber injeções de capital públicas e, portanto, tornava impossível, na prática, aceder a um mercado muito relevante, que era o mercado americano. Não foi possível o novo banco alterar essa posição por parte dos auditores e, portanto, tornou-se impossível atrair investidores para essa componente. Só mais tarde é que a China Minsheng aborda o Deutsche Bank e pergunta-lhes se existe alguma forma de participar no processo. O Deutsche Bank diz na venda estratégica já não, há um caminho de venda de mercado e é dessa maneira que surge a China Minsheng.
É curioso dizer que isso só vem mais tarde porque nós temos na nossa posse uma carta da China Minsheng a expressar o seu interesse no processo de venda em mercado de 11 de maio de 2016.
Eu quando digo vem mais tarde no sentido de eles trabalham sobre o processo, apresentam a sua visão sobre a valorização mais tarde, mas sim, estavam já a trabalhar em conjunto com o Deutsche Bank desde um pouco mais cedo, mas é mais tarde do que 30 de março e do que as iniciativas que tinha referido, é apenas isso, queria só fazer essa precisão.
Eu vou precisar, porque de facto houve expressões de interesse, a começar com a Lone Star a 29 de abril e a terminar no Millennium BCP a 16 de maio de 2016. Uhum. No meio disto, a China Minsheng expressa o seu interesse a 11 de maio de 2016.
Certo.
E o que parece-nos então é que, em junho, quando analisam estas expressões de interesse, dizem, as investidores estratégicos vamos avançar já com elas, a da China Minsheng não vamos avançar com elas.
Não, houve trabalho feito. Por parte de China Minsheng e dos assessores, dos seus assessores financeiros com o Deutsche Bank. Portanto, não houve nenhuma menor atenção relativamente a nenhum investidor. Aliás, como decorre da própria documentação do processo, houve uma tentativa de viabilizar a proposta da China Minsheng. Ela não foi escondida. Infelizmente, não houve a comprovação da existência de fundos.
Mas nesta fase, a 6 de junho de 2016, convidam os investidores estratégicos a apresentarem propostas vinculativas, mas por algum motivo que ninguém conhece e gostava que nos esclarecesse, não convidam a China Minsheng a apresentar uma proposta vinculativa, o que só vem a fazer a 11 de outubro.
Julgo que a razão é formal. Julgo que a razão é formal. O convite para a apresentação de propostas vinculativas mediante um determinado calendário estava imposto pelo processo de venda estratégica, era para a maioria do capital, tinha uma série de condicionantes. No que diz respeito ao trabalho da China Minsheng, foi um trabalho desenvolvido pelo Deutsche Bank em conjunto com os seus assessores, de interessamento, porque, por exemplo, a China Minsheng não podia ter acesso ao data room com a informação, a regras de mercado, porque no mercado de capitais não pode haver, há um conjunto de limitações no acesso à informação. Portanto, os dois processos correm dentro de critérios, regras, pressupostos, acesso à informação de natureza diferente. Repare que nenhum investidor de mercado teria a maioria do capital, pelo menos em teoria, quando é desenhada essa estratégia de venda em mercado. Portanto, não há propriamente convites formais dessa altura que decorriam da venda estratégica. Existe um trabalho que foi sendo feito e que depois dá origem à proposta da China Minsheng mais tarde.
Na carta já referida de junho de 2016, de Mário Centeno, Carlos Costa, este escreve que quanto à venda em mercado, a CMVM dá uma resposta que coloca obstáculos consideráveis sobre essa possibilidade, comprometendo o que parecia ser uma aposta relevante por parte dos assessores financeiros. Quais eram estas dificuldades que a CMVM colocava?
Eu não conheço essa carta, ou pelo menos julgo não conhecer essa carta da CMVM, mas julgo que tinha a ver com a história recente do Banco Espírito Santo e das limitações que poderia haver. Era uma entidade que tinha tido prejuízos desde sempre, ou seja, só pode ir para o mercado de capitais entidades que já tivessem um certo prazo de vida que tivessem apresentado resultados positivos durante um determinado período de tempo e o novo banco formalmente não cumpria esses critérios. Mas, uma vez mais, a cotação também poderia não ser exclusivamente no mercado português. Quando nós fazemos o roadshow e tentamos essa via, para maximizar a probabilidade de sucesso, limitando o recurso a capitais públicos, era para tentar todas as alternativas que estavam à nossa disposição.
Na documentação na posse desta comissão, não há qualquer documentação entre 12 de julho e 11 de outubro de 2016. O que lhe pergunto é o que é que aconteceu nestes 3 meses, imagino que tenham ido de férias, mas que mais aconteceu?
Mas o que lhe pergunta, ou essa observação, uma observação que eu acho que não aprecio que a faça nesses termos, Sr. Deputado. E, portanto, enfim, estamos aqui a discutir com elevação, gostava que mantivéssemos...
Não disse que era a única coisa que tinha feito, Sr. Doutor.
Não, é verdade.
Por amor de Deus, valorizo muito,
certo,
o trabalho que fez.
Certo. Pronto. Portanto, feito a observação, que também não vale mais do que 10 segundos, vamos seguir, foi feito due diligence, substancialmente o que é feito, são tomadas um conjunto de medidas por parte do novo banco, de gestão do balanço, dos ativos, era um acompanhamento permanente que fazíamos e entramos em due diligence com as entidades que manifestaram disponibilidade para due diligence. Aliás, não é por acaso que a 4 de novembro aparece uma proposta vinculativa, porque 30 de junho até 4 de novembro foi feita uma due diligence bastante detalhada aos ativos do banco, que envolve o novo banco, envolve o Fundo de Resolução e o Banco de Portugal, envolve os próprios concorrentes, nomeadamente a Lone Star.
Mas já tinham propostas vinculativas antes de 30 de junho?
Vinculativas, não. Tivemos-las vinculativas a 4 de novembro.
A informação que temos é que são propostas vinculativas a 30 de junho.
Não são, quer dizer, enfim, conheço hoje o teor das propostas, verificará que elas são tudo menos vinculativas. Estavam umas sujeitas a due diligence confirmatória, outras eram manifestações de interesse, não eram propostas vinculativas.
Tanto são vinculativas no entender do Conselho de Administração do Banco de Portugal, que o Banco de Portugal convida a apresentarem propostas vinculativas revistas e não propostas vinculativas. Não há neste processo essa distinção.
Certo, mas enfim, eu volto a referir que a vinculação das propostas estava sujeita a um conjunto de condições que não estavam apenas na disponibilidade do vendedor. Eu considero tecnicamente que uma proposta vinculativa é uma proposta que carece apenas da aceitação do vendedor para poder ser aceita. Aquelas não eram propostas vinculativas, porque havia trabalho para ser feito antes da aceitação por parte do vendedor.
Se bem me recordo, na sua última audição, essa distinção era para a palavra firme e não para a palavra vinculativa, portanto, creio que seriam propostas vinculativas, não firmes.
Seja, então.
Muito bem, mas de facto estava escrito que eram propostas vinculativas e a proposta da Lone Star na altura não tinha qualquer acordo de capital contingente ou qualquer VEM, mecanismo de melhoria de valor, qualquer, portanto, ajuda de Estado. Porquê é que não avançaram na altura com a negociação destas propostas?
Mas foi avançada. Se reparar, a proposta estava sujeita, era um exercício de due diligence que foi imediatamente efetuado e que, aliás, justifica o período temporal até 4 de novembro ou outubro ou novembro. A proposta, sim, já é vinculativa e firme, se quiser usar as mesmas duas definições que eu terei usado, ela era vinculativa e firme em novembro, porque já estava feito o exercício de due diligence. Se reparar, a proposta 30 de junho está sujeita a um exercício de due diligence sobre certos elementos do ativo do banco.
Um dos pressupostos para as propostas vinculativas revistas de 4 de novembro era que não podiam ser piores do que as iniciais. Está escrito no caderno de encargos. E a Lone Star, no entanto, agrava a sua proposta. Ora, comparemos. A 30 de junho, a Lone Star propõe investir 750 milhões e dar ao Estado 40% dos ganhos num chamado earn-out. A 4 de novembro, a Lone Star mantém a mesma proposta, só que acrescenta o chamado Value Enhancement Mechanism, o VEM, Mecanismo de Melhoria de Valor, onde o Estado garantia 10% das perdas sobre 37 mil milhões de euros. Porquê que permitiram esta degradação da proposta?
Quer dizer, no plano formal, não sou a melhor pessoa para lhe responder, porque isso está respaldado do ponto de vista jurídico. Não é propriamente uma permissão, é qual era a alternativa. É que as propostas restantes, para além de terem um caráter não vinculativo e não firme, pediam proteções muitíssimo superiores a esse valor que a Lone Star propõe, e que já agora valerá a pena eventualmente poder discutir. Havia propostas que tinham pedidos de proteção para 14 mil milhões de euros, havia propostas que faziam a compra de 30% dos ativos e passivos do banco e deixavam para trás 70%, ou seja, mais de 30 mil milhões de euros de risco que se mantinham no fundo de resolução.